Nós seguimos com o Jornal da USP até as 9h30 da manhã e dedicando boa parte hoje à repercussão do incêndio que destruiu o Museu Nacional do Rio de Janeiro. O incêndio foi controlado na madrugada, por volta das 3 da manhã da madrugada. Enfim, ainda está um trabalho de rescaldo para então depois, né, a entrada propriamente dita no museu e aí dimensionar a perda, uma perda irreparável do arquivo deste museu. E eu converso agora com o professor Márcio Ferreira da Silva, do Departamento de Antropologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, ele que inclusive fez doutorado no Museu Nacional. Professor Márcio, bom dia.
Bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes da Rádio USP.
Muito obrigado por atender ao nosso pedido. Nós estamos buscando, né, a voz dos professores que estudaram, basearam suas pesquisas, seus estudos, como foi seu caso, no Museu Nacional. É uma perda incalculável até este momento, né?
Exatamente. Bom, eu vou, antes de mais nada, pedir desculpa. Eu estou chocado, como todos os ouvintes da Rádio USP, enfim, soube ontem à noite, hoje de manhã, tentei saber mais, enfim, ninguém tem ainda um balanço do prejuízo, mas já se sabe que é gigantesco. Quer dizer, o Museu Nacional é, ou foi, um dos maiores museus de história natural e de antropologia das Américas, né? Um dos mais importantes do mundo. E tem uma ideia, bom, todo mundo já tem falado esse número, quer dizer, eu não sabia, um acervo de 20 milhões de itens, englobando, bom, enfim, coisas as mais relevantes para a memória brasileira no campo da antropologia, por exemplo, que é que eu conheço mais, mas também da antropologia biológica, da arqueologia, da zoologia, da botânica, enfim, em várias épocas. Além disso, quer dizer, é difícil estimar, mas, por exemplo, eu fiquei me lembrando, isso em caráter pessoal, né, por conta de minha formação antropológica, ali estava o acervo do maior etnógrafo da história do Brasil, do curso de Memória da Juventude, que inclusive incluía materiais inéditos, materiais que nunca foram publicados e jamais agora serão. É material perdido, conhecimento perdido. A coleção de etnologia gigantesca, de mais de 30 mil objetos, produzidos por grupos indígenas, alguns deles extintos, alguns deles, enfim, desaparecidos há 4 séculos, uma coisa inacreditável. Bom, para não falar da biblioteca extraordinária, uma biblioteca mais importante do mundo, e da biblioteca especificamente de antropologia social, que era uma das principais referências no país, olha, da América Latina, pode dizer. É chocante.
Agora, professor Márcio, conte um pouquinho sobre sua pesquisa, quer dizer, a sua pesquisa foi concluída, mas quantas pesquisas estão lá? Quer dizer, ainda abasteceu as pesquisas e os estudos? O que ficará por fazer, né? Porque muita coisa vai ficar pelo meio do caminho. Mas fale um pouco do seu trabalho, que teve como base o Museu Nacional.
Não, certamente. Eu devo a minha formação ao Museu Nacional. Bom, aliás, eu não estou sozinho nesse aspecto. No próprio Departamento de Antropologia, há mais 2 professores que também tiveram sua formação lá e bem, foi lá que aprendi antropologia e sou grato a todos os professores e a instituição. Bom, o programa de pós-graduação em antropologia social do Museu Nacional produziu, sei lá, um número de centenas de doutorado e mestrado em antropologia desde sua fundação em 69. E há, sem exagero, centenas de pesquisas em curso. Bom, eu não tenho ideia, porque não tive nenhuma informação mais direta com meus colegas de lá, mas imagino, eu gostaria agora de estar lá, isso é o que eu mais queria, estou em casa e gostaria de estar no Rio, né? Queria estar na Quinta da Boa Vista agora. Eu não tenho muitas coisas objetivas para falar sobre, porque até agora ninguém sabe, prejuízo, enfim. Mas é brutal, é incalculável, enfim. E lembra só uma coisa, os ouvintes da USP, não é o primeiro museu que pega fogo no Brasil. Não é. Nos últimos tempos, eu lembro a obra do Rivera, né, que foi perdida no Museu de Arte Moderna, no Rio, recentemente o Museu da Língua Portuguesa, enfim. Parece não haver muitos recursos no país voltados à nossa memória, ao nosso passado, à nossa cultura. Né? Eu lamento muito.
E nós agradecemos...
E ao Museu da USP, que nós temos que cuidar especialmente.
É, exatamente.
O Museu do Ipiranga, por exemplo, é um museu que passa por dificuldades hoje. Né? É um museu, enfim, ouvi dizer que a situação lá é extraordinariamente complicada. E temos que pensar nisso também, olhar para frente.
E está num processo de retomada. Inclusive, a gente está tentando a professora Solange Ferraz de Lima para falar sobre o Museu Paulista, que teve que passar por esse processo, né, de retomada. Infelizmente, o Museu Nacional estava aí, cantado em verso e prosa. Todo mundo sabia, esse risco já estava sendo noticiado há pelo menos 10 anos, alerta dos estudiosos, dos pesquisadores e de órgãos, né, que cuidam, já havia, enfim, uma tragédia anunciada, como essa tragédia agora, e reparar, porque a gente não sabe exatamente a dimensão do que foi perdido lá, mas praticamente tudo foi perdido, que é o que disseram nos momentos. Praticamente todos os acervos, exceção feita a um acervo de biologia, se não me engano, que ficava ao fundo, talvez ele tenha sido razoavelmente preservado, mas a maioria do que estava lá, a maioria dos acervos foram infelizmente perdidos.
Não, o acervo do curso de Mogi das Cruzes, eu tenho certeza que estava lá. O do Rondon, eu tenho quase certeza. Uhum. O do Marechal Rondon. Desculpa estar com tanta emoção nesse momento. Não é um tom próprio para falar dessas coisas. Enfim, vamos ver a extensão do dano. Né? Ali funcionava gabinetes de pesquisa, enfim, onde os pesquisadores ativos estavam lá diariamente dando desenvolvimento a seus trabalhos. Uhum. Enfim, tudo isso está em xeque agora, não se sabe o que vai se poder recuperar. Mas
o que queríamos era o seu depoimento, né? Um estudioso, um pesquisador, alguém que sabe exatamente a dimensão, né, dessa perda. Professor Márcio Ferreira da Silva.
Perdão, um ex-aluno do museu, por favor.
Ex-aluno do museu. Professor Márcio Ferreira da Silva, do Departamento de Antropologia da FEFELESH, muito obrigado por seu relato e sua participação hoje aqui no Jornal da USP, professor.